Política Além do Voto.
Chegamos ao último episódio da série especial Política Além do Voto. Nesta série, eu, Amanda Yargas e a Juliana Bertoldi, especialista em direito eleitoral, batemos um papo tentando trazer os conceitos básicos da política e um panorama geral sobre como funciona o sistema político brasileiro. É claro que não teríamos como esgotar este assunto e nem responder todas as dúvidas que você possa ter a respeito da nossa democracia. Mas se essa conversa já te deixou com curiosidade ou com mais vontade de participar, pode ter certeza que você vai fazer a diferença. Afinal, eleitores conscientes fazem a democracia mais forte. Mas a gente não vai te deixar órfão, não. Neste último capítulo, falamos sobre a importância do pluripartidarismo e de como continuar se aprofundando mais neste assunto da política, tão vital para o nosso dia a dia em sociedade. Uma das coisas que a gente ouve muito sobre o sistema democrático e político brasileiro é que nós temos muitos partidos. Então, quais as vantagens de termos muitos partidos e as desvantagens?
O sistema pluripartidário, ele faz com que nós tenhamos uma qualidade democrática maior, no sentido de que se torna mais fácil você encontrar um partido com o qual você tem identidade. O pluripartidarismo, ele permite que você se depare com uma grande gama de ideologias, de pensamentos. É claro, nenhum partido vai ser perfeito, vai ser exatamente aquilo que você pensa, mas você consegue chegar um pouco mais perto de um partido que você se identifica. E isso seguramente contribui para a nossa qualidade democrática, porque a gente tem pontos de vista muito diferentes. Qual que é o problema disso? O problema disso é que tanta opção deixa a gente muito confuso, né? E a gente acaba, às vezes, fazendo votos fora do que é a nossa ideologia, do que é o nosso pensamento, porque a gente não consegue entender essa pluralidade de ideias com muita claridade, sobretudo num espaço político em que as pessoas são relegadas aos extremos, né? Então, se a pessoa ela é uma pessoa do centro para centro-esquerda, já é todo mundo comunista. Do centro para centro-direita, já é todo mundo, né, liberal, fascista, longe da democracia. Então, parece que me falta um pouco as pessoas lerem um pouco sobre política, interessar sobre política, tirar esse tabu da política para conseguir entender a beleza desse pluripartidarismo, né? O tanto de opções que nós temos e o quanto isso é rico para a nossa democracia.
Agora chega o momento que, considerando todo esse aspecto super complexo da política e que é, às vezes, incompreensível, ou melhor, incompreendido, inacessível, né? Como é que a educação política pode contribuir para esse entendimento? E como a pessoa que é leigo entende que precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo para tomar melhores decisões na hora de votar, como ela deve começar?
Bacana. Eu acho que a primeira coisa é a pesquisa e a leitura, né? Hoje a gente tem mecanismos muito interessantes para acessar conteúdos de uma forma muito acessível. Então, da mesma forma que a gente está conversando aqui, outros veículos de imprensa têm produzido, né? A imprensa tem tido um papel muito interessante nesse fim educativo, das pessoas se localizarem melhor nessa estrutura que o nosso país se firmou. Mas hoje em dia é muito bacana a gente observar como há conteúdo de qualidade muito acessível, né? Muitas ONGs estão produzindo conteúdos de qualidade muito acessíveis. Eu sempre indico para quem está começando o Politize, porque o Politize, ele traz para a gente algumas explicações assim bem simples, bem acessíveis, né? O próprio site do Senado tem um conteúdo muito legal sobre política, com cursos de ciclo básico que vão te ensinar o que faz o senador, o que faz a Câmara de Deputados, como que eles votam entre si, né? Como que um projeto sai de um lugar para o outro. Então, todos esses trâmites estão explicados, esses cursos são gratuitos, né? E eu sempre digo que as escolas têm uma responsabilidade gigantesca de conversar com as crianças sobre essas estruturas, sobre o que fazem os políticos, como que funciona a política, para onde vai meu voto, se eu voto nulo, o que acontece, se eu voto branco, o que acontece. Então, se tem algum professor, né, algum diretor de escola me escutando, ensinem as crianças desde cedo. Esse tema não pode ser tabu, não pode ser algo a ser tratado de forma velada, a gente não pode ter nojo, preguiça da política, porque a política influencia muito a nossa vida. Para ser cidadão, a gente não pode ser preguiçoso, né? A gente tem que ir atrás da informação e tem que estar disposto a compartilhar essa informação também.
E não só ficar reclamando, né? De tipo, ai, nada muda. Ah, os políticos só roubam. Quando as pessoas trazem esse pensamento de colocar todos os políticos, sendo que a gente tem um espectro, como você falou, super complexo nesse momento, e colocar todos no mesmo saco, já dá para entender que a pessoa está muito afastada do que realmente está acontecendo nessas esferas, né?
Sem sombra de dúvida. E essa é uma ferramenta de poder muito forte. É uma ferramenta de controle social muito poderosa. Porque a partir do momento que a população está ignorante com relação a determinado assunto e repele a política, realmente a transformação ela fica muito difícil, fica muito fácil para quem está no poder se permanecer e continuar, se perpetuar no poder, né? Então, realmente, essa visão de que a política nunca vai mudar só favorece aqueles que não querem mudar efetivamente, né? A gente precisa começar a acreditar que é possível mudar, que tem pessoas bem intencionadas, que tem pessoas capacitadas se envolvendo com política e que a nossa obrigação como cidadão é tentar localizar essas pessoas e dar o nosso voto de confiança a essas pessoas que estão tentando buscar essa mudança. E elas existem, né? Elas existem e estão travando uma batalha muito árdua contra aqueles que não querem que a mudança aconteça.
É muito comum a gente ouvir dizer que eleitores brasileiros têm a memória curta. Por que que você acha que isso acontece?
Eu acho que a gente vota de supetão. A gente lembra que eleições uma semana antes e a gente vota de forma irrefletida, né? É como aquele affair de uma noite, né? No dia seguinte a gente não lembra mais o nome. Então, assim, eu passei a anotar em todo mundo que eu voto, né? E eu cobro as pessoas, né? A gente olhar para aquela pessoa e falar, puxa, eu estou depositando os meus impostos, as minhas esperanças, os meus desejos de mudança nessa pessoa. Se ela for eleita, eu irei cobrar ela à altura, né? Porque tem um preço essa nossa decisão. Então, não trate o seu voto como uma fé de uma noite, né? Trate o seu voto como um casamento de 4 anos, que é o que ele é. Então, escolha com carinho, com cuidado, para não ficar em má companhia política pelos próximos 4 anos.
O Política Além do Voto fica por aqui. Se você ainda não decidiu o seu voto, boa pesquisa pelos próximos dias. E se você já sabe quem escolher para te representar, fica a sugestão de também pesquisar mais a fundo se as propostas e posições deste ou desta candidata refletem mesmo a sua posição. E depois das eleições, vamos viver a política além do voto? Este é um convite para você continuar acompanhando este tema e os representantes eleitos durante os seus mandatos. Acompanhe, questione, participe.
Política Além do Voto.